Graças a Deus, irmãos. Deus seja louvado, adorado, reverenciado para todos sempre, né? Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, no Deus fiel, né? No Deus que tudo pode, no Deus que nos abençoou já esta manhã, né? Para que o nome dele seja glorificado, né? Vamos meditar agora na palavra do Senhor, irmãos. Eu gostaria de ler um trecho na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo número 12, a partir do versículo 4. Então diz assim o Senhor. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. Estais esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e educa a todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção de seu pai? Mas, se estáis sem orientação, do qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos para então vivermos. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas, em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos, e que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano como Esaú, o qual, por uma refeição desejada, vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim, como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Aleluia. Deus seja louvado. Vamos orar, irmãos. Olha a Deus, fale para Deus falar contigo esta manhã, em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor que nos surpreende sempre, Senhor. Deus que nos capacita sempre, Senhor. Deus que nos dá alegria sempre, Senhor da glória, Pai. Vem sobre a tua igreja agora, Senhor. Manifesta o teu poder, Senhor, porque a tua palavra é poderosa, Senhor. Vem, Deus, edificar. Vem, Deus, aleluia, Senhor, transformar vidas agora, Senhor, através desta palavra, Senhor. Pai, eu rogo a ti, Altíssimo. Ô, Senhor, libera as escamas dos olhos, destaca os ouvidos surdos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Tu és fiel para fazer esta obra, Senhor, a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra tem este poder, Senhor. A Tua palavra tem poder, porque ela é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, Senhor. Então vem, Rikishalabahalabalabalabalabalabacheias. O Rimiclame Claia, Surianda, Lalalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabal fala, Senhor, as vidas cativas, Senhor da glória, restaura, Senhor da glória, Pai, quebra os grilhões do inferno, Senhor da glória, Pai. A Tua palavra é poderosa, Senhor da glória, Pai. Então, Senhor da glória, Pai, que sejamos atingidos, impactados pelo poder desta palavra, Senhor da glória, Pai. Vem com poder, xiri, cri, clava, súbia, rifri, xalaba, laba, 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 cheia, serebicamba, laba, suriamba, laba, 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 laba. Papai amado, em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo o mal agora, para que ele se cale, para que os ouvidos sejam abertos, para que a Tua palavra, Senhor da glória, seja ministrada, Senhor da glória, Pai, com poder e graça, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, ó Deus, ó Senhor da glória, Pai, me usa agora, Senhor da glória, Pai, anula, Senhor da glória, os meus pecados, os meus erros, Senhor, para que eu possa ouvir a Tua voz, Senhor, e chamite, brixala, brixala, banaba, lixé, rixala, balabala, 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 xéia, sarebicamba, labassúria, rixala, banaia, sarebicamba, labassúria, andalalabalabalabalabalabalabaxéia. Papai, que eu ouça a Tua voz santa, Tua voz poderosa, Senhor. Pai, ó Deus, cala, Senhor da glória, o meu coração, as minhas emoções. Para alto, Senhor da glória, Pai, a minha mente, aos meus ouvidos, a minha alma, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor da glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Que o nosso Deus seja exaltado e seja glorificado para todos sempre na sua vida. Aleluia. Diga aí onde você está. Graças a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos amados, nosso Deus, nesta palavra, escrita no livro, na carta, né, enviada ao povo hebreu, aos hebreus, coisas muito profundas, né, que nós devemos atentar, né? A palavra de Deus é o nosso guia, né? A palavra de Deus nos conduz pelos caminhos que Deus deseja que nós trilhemos, né? A palavra de Deus nos leva até a presença de Deus, né? A palavra de Deus nos ajuda a vencer, nos ajuda, né, a estarmos, né, de pé sempre, porque a palavra de Deus é poderosa, né? Vemos aqui o nosso Deus falando a respeito de algo muito importante. Nosso Deus é o nosso Senhor. Todas as vezes que nós, né, nos lembramos de que um dia nós entregamos a nossa vida ao Senhor, essa lembrança, ela deve ser seguida por momentos de reflexão, para que nós vejamos e estejamos atentos se nós estamos verdadeiramente deixando Deus ser o nosso Senhor, ou deixando Jesus, né, ser o nosso Senhor. E esse é um fundamento, porque sem Jesus nós nada poderíamos fazer, né? Sem Jesus nós jamais conseguiríamos alcançar algo, né, algo de Deus, porque a plenitude de Deus está em Jesus. É através de Jesus que nós chegamos até a presença de Deus. O homem não era mais digno de Deus, né? O homem estava separado de Deus. O pecado que Adão e Eva trouxe, né, gerou essa separação. E Deus, né, na sua infinita misericórdia, se usava de profetas, se usava, né, de sacerdotes para poder ainda assim manter algum contato com o homem, né? Manter algum contato, né, com as pessoas pelas quais, né, deveriam estar na presença dele, ouvindo a voz dele de forma direta e clara, né? E através de Jesus, houve, né, a religação do homem a Deus, né? Houve a religação do homem com Deus. Então hoje, conforme diz a palavra do Senhor, nós temos livre acesso à presença de Deus, né? O véu foi rasgado, a separação que havia, né, entre o lugar onde estava Deus e o homem, né, foi rasgado, né? E agora nós temos, né, a bênção, nós temos, né, a autoridade, nós temos ali o livre acesso, tá, à presença de Deus, através de Jesus, né? Mas, irmãos amados, existem circunstâncias aí, né, que envolvem o povo que um dia entregou a sua vida ao Senhor, dizendo que o Senhor Jesus era o seu Senhor e Salvador, né? As portas estão abertas, não existe mais separação entre o homem e Deus, mas o homem insiste em não se usar do caminho para se chegar à presença de Deus, ou seja, de ser fiel ao Senhor Jesus, de deixar o Senhor Jesus ser o seu Senhor e Salvador, de se arrepender dos seus pecados para que, né, a obra de Jesus se manifeste nas nossas vidas ou nas vidas das pessoas pelas quais estão ali buscando, né, algo. As pessoas não estão deixando com que Jesus seja esse caminho para chegar até a presença de Deus. Parece que Jesus, às vezes, nós falamos dessa forma, parece que algumas pessoas podem pensar, e não só nas minhas palavras, mas na sua vida corriqueira, que Jesus, ele é um simples caminho, que Jesus é um simples coadjuvante na história. Não, não é. Jesus, nada do que Jesus fez foi simples. Jesus é a glória de Deus. Jesus é a pedra principal. Jesus é a pedra de esquina. É a pedra, né, que todo aquele que subir nela estará alicerçado. E todo aquele pelo qual essa pedra cair em cima será esmagado e será destruído. Jesus é a essência dos evangelhos. Jesus é o poder puro de Deus. Jesus é a essência de todas as coisas. Jesus estava na criação e através dele e por ele todas as coisas foram criadas, né? Jesus faz parte da nossa história e nós devemos agradecer a Deus, agradecer ao Senhor pelo privilégio de nós termos ali um dia ouvido a voz do Senhor, né? E o nosso coração estava ali remexido, estava ali preparado para que dessemos ouvidos a esta voz e seguíssemos este caminho. Eu sempre que eu tenho oportunidade, eu comento que o dia que eu me encontrei verdadeiramente com Cristo, eu e minha esposa, nós fomos impactados de tal forma que, né, fomos ali levados a ter experiências que nós nunca tivemos. E eu jamais saí da presença do Senhor, né? Nós jamais, eu e minha esposa, jamais saímos da presença do Senhor e fomos, né, tivemos uma vida evolutiva espiritualmente falando. Muitas lutas, muitas dificuldades, né, muitas alegrias, mas estávamos na presença de Deus, né, dizendo e ratificando e anunciando que o Senhor é fiel, que o Senhor, na dificuldade, está conosco e a vitória chega, que o Senhor Jesus é aquele que nos sustenta, é aquele que nos alicerça, e apesar de nós, em determinados momentos da nossa vida, não entendermos aquilo que está acontecendo, Deus entende aquilo que está acontecendo contigo, Deus entende aquilo que faz parte da sua vida hoje, Deus entende aquilo que está impedindo as bênçãos dele de se materializar na sua vida. Deus entende porque você está passando esta luta, e não adianta a gente buscar muitas vezes entendimento em coisas que o Espírito Santo de Deus não nos mostra, porque a sabedoria de Deus é altíssima. Jamais nós conseguiremos sondar a mente do Senhor, porque a mente do Senhor é altíssima, né? Ela é insondável, conforme diz a palavra do Senhor. Mas muitas vezes o Espírito Santo de Deus fala e as pessoas fecham os seus ouvidos. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus repreende e as pessoas não aceitam a repreensão, achando talvez que sejam autossuficientes, achando que talvez não precisem daquela palavra de repreensão. As pessoas muitas vezes fecham os seus ouvidos para ouvir a voz clara e nítida do Espírito Santo de Deus, anunciando ali a verdade, anunciando aquilo que deve ser, e se negam a dar ouvidos a esta voz. E a palavra de Deus é clara, você viu aqui, o autor desta carta aos Hebreus, dizendo claramente, que o Senhor Deus, ele repreende, que o Senhor Deus disciplina a todos quantos ama. E porque ele nos ama, ele fala conosco. Irmãos, ouça bem aquilo que Deus está falando esta manhã. Ouça bem a mensagem que o nosso Deus quer te entregar esta manhã, porque nós temos que estar disponíveis. Disponível no sentido do nosso coração estar disponível a ouvir a voz de Deus e abaixarmos a nossa cabeça e dizermos, sim, Senhor, eu vou fazer desta forma. E dizermos, sim, Senhor, eu vou mudar a minha postura. E dizermos, sim, Senhor, eu vou fazer do jeito que o Senhor deseja. E dizermos, sim, Senhor, está na hora de eu tomar vergonha na cara e fazer aquilo que o Senhor está falando para eu fazer há muito tempo. Está na hora de você parar e pensar um pouco, que Deus, quando te repreende, ou te orienta, ou te fala, ou te chama a atenção, Ele deseja o melhor para você. É porque Ele quer que você tenha uma vida plena com Ele. É porque Ele quer que você tenha uma vida abençoada por Ele, conforme Deus falou aqui, Todo pai repreende o seu filho, e o filho respeita aquilo que seu pai está falando, Quanto mais a Deus, Quanto mais a Deus, que é o nosso pai, que fomos adotados pelo Senhor, nos tornamos filhos, filhos de Deus, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nos tornamos filhos de Deus. E como um pai, Deus como pai, ele não se nega a fazer o seu papel. Deus como pai, ele não foge à responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Deus como pai, ele não foge, à responsabilidade de proteger os seus filhos. Deus como pai, ele não foge à responsabilidade de acalentar, de dar carinho, de declarar palavras poderosas, exortativas sobre as nossas vidas, mas as pessoas não estão querendo entrar pela porta aberta, as pessoas não estão querendo ir lá, porque tem medo de serem repreendidas pelo Senhor, tem medo do Senhor falar, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, eu não devo fazer isso, Muito melhor é nós fazermos antes, e entrarmos na presença de Deus e falarmos, eu consegui, Ô Senhor, eu fiz, foi difícil, mas eu fiz. Entenda aquilo que Deus fala aqui, irmãos. As pessoas, elas olham para Deus, e eu não sei que visão que tem às vezes de Deus. Acho que tem uma visão do velhinho barbudo lá mesmo, pronto para castigar. E esquecem que o nosso Deus é um Deus presente, que fala, que exige de nós, obediência como um pai. Como um pai que cuida bem do seu filho, o pai que cuida bem do seu filho exige obediência. Exige, você ouviu bem este verbo? Exige a obediência. O bom pai, o Pai que tem autoridade, o Pai que tem sabedoria, exige obediência do seu filho. Se você não está fazendo isso, você está sendo um péssimo pai. Se você não está deixando de praticar isso, você vai colher dos frutos da sua atitude, né? Você vai colher dos frutos de um lar onde os filhos são desobedientes, onde, por causa da desobediência, não pode haver bênção, né? Vai ser uma bagunça o lar daqueles que são desobedientes à autoridade da casa. É uma bagunça completa. É um lar sem paz, um lar de perturbação, um lar de destruição. E você sabe disso, né? Você conhece pessoas que vivem essa história. Então, né, olhe, fique atento para aquilo que você deve ser e entenda que o nosso Deus não abre mão deste papel. E entenda que o nosso Deus não abre mão daquilo que ele deve fazer por nós, né? E aí o que acontece, irmãos? Deus falou aqui claramente, né? Se Deus não fizesse isso, nós seríamos filhos bastardos. Se Deus não nos corrigisse, não nos disciplinasse, nós seríamos filhos bastardos, filhos sem pai, né? Filhos, né, que não conhecemos o pai, né? Mas muitas pessoas estão querendo isso, né? Muitas pessoas estão fugindo, muitas pessoas estão se fazendo de bastardos simplesmente para não ouvirem a voz de Deus e obedecer. E olha, irmãos, ouvir a voz daquele que tem autoridade para dizer aquilo que tem que ser feito e desobedecer é uma atitude de rebeldia terrível, né? E a palavra de Deus diz que o pecado de rebeldia, né, o pecado da desobediência, o pecado de rebeldia é terrível. É terrível contra Deus. É algo que Deus abomina. Porque é o princípio da destruição, né? A desobediência foi o princípio da destruição da humanidade. Duas vezes, né? Adão e Eva e depois Noé. Experiências terríveis. Terá uma terceira vez, né, irmãos? Terá uma terceira vez quando Jesus voltar. A desobediência gera destruição e morte. Você não percebeu isso ainda? Você não percebeu isso na história de Deus e nas palavras proféticas de Deus? Adão e Eva, Noé. E será assim na volta de Cristo? Exatamente a mesma coisa que acontece, que aconteceu no passado, como prova de que já aconteceu, acontecerá no futuro. Mas as pessoas estão cegas, mas as pessoas estão surdas, mas as pessoas não querem ouvir, mas as pessoas querem desobedecer Deus claramente. E é terrível aquilo que está acontecendo, porque as pessoas, elas sabem, né, daquilo o Espírito Santo de Deus está falando. Olha, é desta forma, olha, cuidado, olha, não é assim, olha, você está pecando. Mas as pessoas estão se negando a dar ouvidos, estão procurando ali, né, a outra palavra que sussurra nos ouvidos, a palavra satânica, a palavra demoníaca, dos enviados do diabo, né, dos enviados das trevas, né, como amigos, como parentes, como pastores, como padres, qualquer que seja a entidade que são usadas e tem muitas hoje sendo usadas pelas trevas para mentir e para iludir, para cavar ali, né, a cova da destruição, para cavar ali a cova da morte, para cavar ali aquilo, né, que jamais o homem deveria colher pelas suas experiências, por aquilo que Deus já fez, pelos alertas que Deus já falou, pelas obras que Jesus já fez, por aquilo que acontece, está acontecendo na humanidade hoje, os grandes sinais de Deus, mais claros do que o sol brilhando durante o meio-dia, né? E as pessoas estão aí, né? Eu sou bastardo, não tenho pai, não. Não tenho pai, né? Agindo como bastardos. Né? E Deus jamais abrirá mão disso, da obediência, né? E Deus fala aqui nesta palavra que nós vemos, né, que o Pai, ele tem autoridade durante um certo tempo, cobra, exorta e disciplina durante um certo tempo, mas Deus corrige, né, para algo que é muito maior, para algo que é muito grande nas nossas vidas, que é algo para que nós cheguemos à santificação. O que Deus busca é isso, irmãos, né? O que Deus busca é isso, né? O autor aqui dessa carta aos Hebreus disse claramente, né, que sem santificação ninguém verá Deus. Então Deus trabalha para que haja santificação, para que você o veja. Deus trabalha para que você para que a sua vida seja transformada, para que você veja Deus. Deus trabalha para que a sua vida seja cheia do Espírito Santo, para que você esteja em comunhão com Deus. Deus trabalha para isso. Deus te repreende, te disciplina, para que haja santificação, para que você seja uma pessoa digna dele e possa vê-lo. E sem santificação, ninguém verá Deus. Está fugindo da santificação, você não vai ver Deus coisa nenhuma. Você não vai ver Deus nas suas orações, você não vai ver Deus, né, durante as suas buscas, você não vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, né, durante os louvores, você não vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus durante as ministrações da palavra, você não vai ouvir Deus coisa nenhuma sem santificação, você vai estar longe da presença de Deus sem santificação, né? E você vai estar longe de ser um templo do Espírito Santo de Deus, porque, né, a santidade de Deus impede que ele habite num templo imundo, num templo sujo, num templo aonde, né, ele não vai poder agir, ele não vai poder falar, num templo onde ele não vai poder corrigir, né, e as pessoas estão ali sendo levadas. Um cego levando outro cego. Parecem robôs, né? Vamos lá. Tá tudo bem. Deus é bonzinho. Tá tudo bem. Deus é amor. Tá tudo bem. Então indo. Tem um monte de cego na fila. Um com a mão dada com o outro. É um monte de cego. Indo. Quando um cai no abismo. Todos vão cair no abismo, porque estão deixando de ouvir a voz do Pai, porque estão desobedecendo as palavras de exortação, de orientação e de disciplina de Deus. Estão vivendo como bastardos e querem viver como bastardos, estão fugindo de Deus. Estão fugindo de Deus. A verdade é essa. Estão fugindo de Deus. Quem desobedece a Deus está fugindo de Deus. Né? Mas não vai conseguir fugir do juízo vindouro de Deus. Mas não vai conseguir fugir, né, da vingança do nosso Deus. Mas não vai conseguir fugir, né, fugir do dia derradeiro, aonde haverá recompensa. A recompensa para todos aqueles que são fiéis e para todos que são infiéis. Mas as pessoas estão ali. Deus é amor. Deus é bonzinho. Né? Estão ignorando aquilo que Deus está falando. Abra os teus olhos hoje. Abra os teus ouvidos hoje. E, né, entenda a palavra. Entenda aquilo que Deus escreveu na palavra, nesse trecho da palavra que nós estamos agora ministrando. Entenda aquilo que Deus falou ali, porque Deus falou. Se você está ignorando aquilo que Deus falou, você já está condenado e destruído, porque esta palavra te levará à destruição, porque a palavra de Deus é o juízo. Pela palavra de Deus nós adquirimos a salvação, e pela palavra de Deus, né, nós seremos, né, absolvidos ou condenados pelas nossas atitudes. É contra a palavra. Deus vai colocar a tua vida contra esta palavra. Contra esta palavra, e vai dizer assim: como você fez? Como você agiu? Como você estava? Como você deixou de fazer? Como você não fez? Como você desobedeceu? Mas as pessoas estão ali. Deus é amor, Deus é bonzinho, e vão cair no abismo. e vão cair no abismo, e vão cair no abismo. A vontade de Deus é que nós estejamos ouvindo a voz dele e entendendo aquilo que ele deseja para nós. E Deus fala claramente aqui hoje, ele quer que você se santifique, ele quer que você esteja disponível para que ele possa agir na sua vida. E ele vai agir na sua vida quando você estiver separado para ele. Separado, santificado, separado para ele. Quando a tua vida for separada para ele, né? Quando as suas atitudes forem separadas, né? Para ele, não separadas para o mundo, né? Quando você se separar para Deus, você estará atingindo a plenitude daquilo que Deus deseja para a sua vida, para que você seja uma pessoa abençoada, para que você seja uma pessoa íntima com Deus, para que você tenha comunhão com Deus, para que você tenha unção do Espírito Santo de Deus, para curar, para libertar, para transformar vidas, para que a sua fé seja uma fé, né, que abala as estruturas do inferno, né, e destrói cativeiros e liberta cativos, né, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus faz isso através da sua vida, se você deixar, e se você quiser, se você for filho e não bastardo, se você for obediente, se você estiver disponível, disponível para Deus, disponível para o Senhor. E o Senhor vem falar algo interessante, né? Que quando Deus corrige a gente, quando Deus fala algo nas nossas vidas, né? Existe uma noção de frustração, né? Quando alguém corrige você, quando alguém corrige, né, um erro, uma atitude, uma palavra que você faz, né, existe ali um momento de frustração, existe, né, um momento em que você fica desanimado, né? O pastor falou isso para mim, o pastor me deu uma bronca, o pastor, ele, né, falou que eu não podia fazer isso, que eu tinha que fazer desse jeito, né? Às vezes a palavra de orientação ela parece dura, e às vezes a palavra de orientação frustra, mas conforme diz a palavra aqui, palavra do nosso Deus, mais tarde produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Nós vemos alguns exemplos aqui só, né? Situações envolvendo um pastor e um membro. Mas Deus pode falar contigo de diversas formas. E você entenda que todas as vezes que Deus te der uma bronca, como Deus já me deu algumas, né? E você abaixa a sua cabeça e você fala assim: Senhor, me perdoa, Senhor, pelos meus erros, me perdoa pelas minhas atitudes terríveis, me perdoa pelas minhas atitudes insanas, mas eu vou fazer da Tua forma. Logo virá a bênção, logo virá a alegria. No começo você fica triste, porque você fala assim: puxa vida, como é que eu fui fazer isso? Né? E depois vem a alegria da obediência. Depois vem a alegria do resultado, porque tudo aquilo que Deus fala gera bênção, né? Tudo aquilo que Deus te orienta, melhor, tudo aquilo que Deus te orienta para fazer, quando você faz, gera bênção, sempre gerará bênção, é a tua recompensa, é a tua recompensa. Você não percebeu isso? É a tua recompensa. Deus sempre falou isso, o livro de Deuteronômio está cheio de bênçãos de Deus, mas palavras proféticas maravilhosas, vinculadas todas à obediência. Mas as pessoas estão ignorando e estão falando: Deus é bom, Deus é amor, e estão indo para o abismo. Compreenda, irmãos, que todo tratamento não é agradável, né? Todo tratamento leva um tempo, e o tempo não é fácil de se esperar. Mas depois vem o resultado do tratamento. Depois vem o resultado do tratamento, ou seja, todo aquele tempo que você levou se tratando, né? Tratando a sua vida, ou tratando as suas atitudes, ou tratando determinadas coisas, no final vai gerar um fruto. E esse fruto será agradável e será abençoado, porque é um fruto que nasceu inspirado pelo Senhor na obediência. E aí é grande o fruto, é muito grande o fruto para aqueles que são fiéis e seguem aquilo que Deus fala. Você está compreendendo isso? Está caindo aí, né, as escamas dos olhos? Tá, seus ouvidos estão atentos, seu coração está aberto para receber aí as orientações de Deus, aquilo que Ele deseja fazer na sua vida. Ele quer ser o seu pai e Ele vai agir como seu pai. Se você deixar Ele ser seu pai, Ele vai agir como se fosse seu pai. Vai sim te exortar, vai sim te disciplinar, vai sim te dizer como você tem que fazer. Você tem que fazer, você tem que obedecer, porque Ele é o seu pai. Né? Muitas pessoas não suportam isso, né? Que é isso? Que é isso? Eu sou dono de mim. Que é isso? Eu sei muito bem o que fazer. E se esquecem que a nossa sabedoria é vã. Se esquecem que a nossa força é pouca, né? O mundo virou de cabeça para baixo com essa pandemia terrível. A autossuficiência do homem foi colocada nos pés dele, para o homem entender que ele é nada, para o homem entender que tudo aquilo que a sociedade, que a ciência descobriu, se prostra perante um micro-organismo nanico, que não se enxerga a olho nu. Né? Toda a sabedoria do homem, toda a riqueza dos homens sucumbiram perante um micro-organismo, né? Que não se enxerga a olho nu. Para você ver Deus falando, para você ver que o homem é nada, para você ver que para o homem ser destruído, basta Deus olhar assim e ordenar que haja destruição. Você se acha bom, inteligente? Que assim seja, porque Deus dá sabedoria e Deus dá capacitação a todos aqueles que buscam. Mas não esquecemos nunca de que a nossa sabedoria é vã, que a nossa força é pouca. Nós precisamos sempre da força e da ajuda de Deus para vencermos. Precisamos sempre da ajuda de Deus para vencermos. E aí o autor desta carta diz um versículo assim, né, que depois que ele falou, né, que, né, nós somos disciplinados e ficamos tristes, frustrados, e depois, né, vem a bênção pelo resultado daquilo que nós fazemos, ele falou assim: sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Se levante, deixe-se disciplinar, sim, pelo Senhor, porque vai acabar em bênção, porque vai acabar em bênção, porque vai acabar em bênção. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado, ou seja, as correções que devem ser feitas na sua vida, devem ser feitas hoje. Hoje, não espere para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Hoje, Deus quer correção hoje, Deus quer mudança hoje, Deus quer obediência hoje, Deus quer santificação hoje. Deus quer, porque Ele tem poder e autoridade para querer e para falar que você deve agir desta forma. E Deus está falando que Ele quer que você haja desta forma, né? Obediência, né? Humildade, né? Que você esteja ali com o coração quebrantado e busque a santificação para você encontrar Deus, para você encontrar o Senhor seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus fiel, o Deus que tudo pode. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Perceba aquilo que Deus está falando. A palavra de Deus é lei. Ou você está surdo? A palavra de Deus é lei. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Eu vou repetir para você ouvir de novo. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Você compreendeu essa palavra? Sem separação, ninguém verá a Deus. E aí, quem sabe, você hoje deu ouvidos à palavra do Senhor, perceba a verdade e fale assim: puxa vida, então é por isso que eu não ouço a voz de Deus, então é por isso que eu não tenho comunhão com Deus, então é por isso que minha vida está uma bagunça. Quem sabe você reflita e conclua isso hoje, e aí haverá bênção. É triste, né? É triste a pessoa chegar, minha vida está uma bagunça, minha vida é isso, minha vida é aquilo, olha, eu tenho falhado mesmo com Deus, Deus está falando comigo agora, eu tenho falhado com Deus e tal, né? É triste, é frustrante, não é, irmãos? Mas logo vai acabar em bênção. Se você mudar, conforme diz o Senhor, preparai caminhos retos para os vossos pés. É? Conforme diz o Senhor, se você obedecer, se você estiver na presença dele, se você santificar, a bênção virá. E aquilo que era bagunça se tornará em algo extremamente abençoado pelo Senhor. Em algo vigoroso, bonito, em algo, né, que as pessoas olham e falam assim: puxa vida, como isso pode acontecer aonde havia tanta destruição, aonde havia tanta falta de coisas, né? E aí as pessoas vão se surpreender. Aí as pessoas vão olhar e vão falar assim: puxa vida, o que aconteceu aí nessa história? E aí você vai poder falar: olha, eu ouvi a voz de Deus e obedeci. E aí, hoje a minha vida é uma vida diferente. Hoje é uma vida, né, onde eu tenho um pai, né, que me protege. Onde eu tenho um pai que me orienta. Onde eu tenho um pai, né, que cuida de mim, que me dá carinho, me dá tudo aquilo que eu necessito, né, e cobra de mim tudo aquilo que eu deva ser. Né. Este é o teu Deus, que faz isso contigo, transforma a sua vida. Um dia, Jesus transformou água em vinho numa festa de casamento. Primeiro milagre de Jesus na cidade de Caná, ali na Galileia, né? E ele transforma a nossa vida, né? Da água para o vinho, ou seja, transforma aquilo que não era em algo que é, em algo que traz alegria, traz paz, traz abundância do Espírito Santo de Deus. Que coisa maravilhosa! Você está feliz aí? E aí eu estou aqui, me regozijando naquilo que Deus faz, né? Vigiai para que ninguém se exclua da graça. De graça, que nenhuma raiz de uma água venosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Então, que você seja uma pessoa, né, que seja gerador de bênçãos, conforme nós temos pregado. Geradores de bênçãos. Muitas bênçãos você vai gerar para outras vidas, pode acreditar nisso. Muitas bênçãos você vai ministrar para outras vidas. Porque afinal você é filho de Deus. Filho de Deus tem o sangue do Pai nas veias, né? É? O filho tem o sangue do Pai nas veias. Então nós temos o sangue de Cristo nas nossas veias, né? O sangue que nos purifica do nosso pecado, que nos religa a Deus, que nos dá força, autoridade, poder, unção, comunhão. Quantas coisas belas e maravilhosas que as pessoas estão ignorando e dizendo: Deus é bom, Deus é amor, e vão cair no abismo como cegos. E é interessante porque o autor desta carta, né, a igreja ali, aos judeus, né, aos hebreus, né, ele disse assim que nós não devemos ser como Esaú. E ele chamou Esaú aqui de uma palavra, aliás, de duas palavras assim terríveis. Ele chamou Esaú filho de Isaac. Né? Ele chamou Esaú e disse: não haja entre vós nenhum imoral ou profano como Esaú. Imoral e profano. Imoral ou profano. Porque ele trocou o direito da primogenitura dele por um prato de comida. Deixou que uma necessidade momentânea, uma necessidade momentânea, né, fosse maior do que a bênção da promessa de Deus, dada a Abraão, que dele seriam benditas todas as nações, era Esaú, dele, Abraão, Isaac, e deveria ser Esaú, ao invés de Jacó. Mas ele teve fome e trocou a promessa de Deus por um prato de comida. Por um prato de comida. O que você tem trocado aí pelas coisas maravilhosas de Deus na sua vida? Você tem apagado o teu ministério por causa de uma necessidade momentânea? Você tem anulado da sua vida, as grandes promessas de Deus, porque você quer viver, né, um momento de saciamento de uma necessidade momentânea, que você se sacia e depois de um minuto ela acaba? Você tem feito isso? Você tem jogado, né, o ministério da sua vida no lixo? Porque você quer ganhar dinheiro? Porque você quer comprar isso, quer comprar aquilo? Né? Porque você deseja adquirir bens? Porque você deseja ser isso ou ser aquilo no mundo? E você tem jogado o ministério, a unção, né? A unção do Espírito Santo de Deus, né? Você tem jogado no lixo, né? A autoridade de ser servo de Deus e de ser usado por Deus em muitas coisas, né? Você tem se anulado? Você tem anulado aquilo que Deus entregou a você, mas com tanto carinho e com tanto desejo que você valorizasse e que você fosse um instrumento dele? Irmãos, a obra de Deus não se faz por interesse, mas se faz por amor, né? Porque Deus responde às nossas obras, Deus responde às nossas vidas, né? Através de situações que nós não percebemos que estão acontecendo. Você às vezes está fazendo a obra de Deus e Deus está te usando para fazer algo que você nem imagina ou nem percebe, né? E talvez você não tenha valorizado isso. Ah, eu falo, nada acontece, eu oro e nada acontece, né? Talvez, então, você tenha que refletir, talvez você tenha que parar hoje, né? E verificar como está a sua vida separada para Deus. Se você tem valorizado o prato de comida ao invés das coisas que são de Deus, e olha o que aconteceu, e olha o que o autor, né, do livro de Hebreus falou: assim como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, ou seja, Esaú, depois comeu o prato de comida, ele falou: ixi, o que eu fiz, e agora? Né? Aí ele foi, ele quis herdar a bênção e foi rejeitado. foi rejeitado, não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Vai jogar no lixo? Depois você vai buscar e não vai encontrar mais, porque passou o teu tempo, porque passou o tempo que Deus desejava que você fizesse. E a tua atitude, ou melhor, as atitudes imorais e profanas que as pessoas estão fazendo diante de Deus, estão anulando as suas bênçãos, estão desprezando claramente aquilo que Deus deu, desprezando, e serão desprezadas por Deus. E serão desprezadas por Deus, porque todo aquele que despreza as coisas que vêm de Deus, despreza o próprio Deus. Né? Quando alguém despreza algo que veio de Deus, está desprezando o próprio Deus, e tem muitos loucos, insanos, tem muitos imorais, tem muitos profanos executando desta forma, fazendo com que as coisas que são de Deus sejam desse tamaninho, né? E as coisas que são do mundo sejam coisas gigantes, gigantes, gigantes. Os valores estão invertidos completamente. E Deus está vendo. Deus repreende e disciplina a todos aqueles quanto ama. Então arrepende-te, volta-te para o teu Deus. Santifique-se para que a obra de Deus seja grande na sua vida. Para que a sua vida não seja uma bagunça. E para que seja uma vida de paz, né, e justiça. Conforme diz o autor aqui, justiça e paz para todos aqueles que são disciplinados, que são disciplinados por Deus. Justiça e paz, é isso que Deus deseja te dar. Não adianta depois você entrar na presença de Deus, cunheco, né? Ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor, eu sei que eu não fiz, eu sei. Ah, Senhor, eu sei que eu falei, ah, Senhor, ah, lá, lá, lá. E às vezes entrar desesperadamente na presença de Deus pedindo perdão. E Deus vai falar assim, acabou. Não é mais possível. Passou o tempo, já tem outro no teu lugar. Talvez Deus quisesse te abençoar muito. E talvez algumas vezes ele tenha dito, já tem outro que recebeu a bênção. Agora, busque outra. Busque agora consertar a sua vida e conquistar de outra forma outras coisas, porque aquilo que era para ser seu já não é mais seu. E tem muitas vidas, irmãos, infelizmente, que irão perder aquilo que estava designado para a sua vida e não será seu, que é a salvação. Chegarão na presença de Deus. Mas, Senhor, eu fui fiel a Ti, eu confiei em Ti, Senhor, eu falei de Ti. E Deus vai falar, não Te conheço, eu não Te conheço, sabe? Sai da minha frente. Eu não falo com quem eu não conheço. Que você abra os seus ouvidos hoje. E abra os seus olhos. E abra os seus olhos. Porque Deus está falando contigo. Eu vou orar por você agora. E Deus vai te abençoar, se você desejar. O teu pai que te ama e te disciplina, quer filhos obedientes. Que você esteja disposto hoje a falar para ele, papai, eu estou aqui e eu quero te obedecer mesmo. E aí você verá a alegria de Deus brotando no teu coração esta manhã. Aleluia, feche seus olhos, eu vou orar por você agora. Filho do Deus Altíssimo, meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor que tem, Senhor, nos alimentado, Senhor que tem nos dado alegria e paz, Senhor, Senhor que tem, Senhor da Glória, Pai, ministrado aos nossos corações aquilo que nós devemos ser, Senhor. Pai, vem sobre a Tua igreja, Senhor, vem sobre o Teu povo, Ricabassub, Alabaxéias, Serebicamba, Alabaxéias, ó Deus, Sri Xarabanaia Serebicambalabaxéias, promove algo novo, algo grande, Senhor, promove, Senhor, da glória, o Teu poder, Senhor, que é, Senhor da glória, incomparável, Senhor. Se vier o teu poder, tudo se submeterá a ele, Senhor da glória. Então envia poder, Senhor. Envia poder, Senhor da glória, Pai, como um raio, Senhor da glória. Tira as escamas dos olhos, tira, Senhor, a surdez, dá força, Senhor da glória, Pai, dá vigor, para que o teu povo ouça verdadeiramente a tua voz. Guarde no seu coração, Senhor, e haja segundo aquilo que tu colocarás no coração, Senhor da glória, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo este povo que me ouve aqui agora, Senhor da glória, porque tu és Deus para fazer esta obra. Gente de perto, gente de longe, não importa, Senhor, tu estás lá, Senhor da glória, Pai. Tu estás lá, Senhor, conforme diz a tua palavra, se formos à mais profundeza, ao mais profundo, Senhor da glória, dos mares, lá tu estarás. Se nós subirmos, Senhor da glória, Pai, até as estrelas, lá tu estarás também, Senhor da glória, Pai. Então faz segundo o teu poder, Senhor. Faz segundo a tua misericórdia. Ouve a voz da tua igreja agora, Senhor. Ouve a voz deste povo clamando e falando contigo, Senhor da glória. Anula as sentenças do diabo, Senhor da glória, Pai. E põe, Senhor da glória, Pai, agora a tua mão de bênção, Senhor da glória, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu sei que a tua igreja, Senhor, é uma igreja cheia do teu Espírito Santo, Senhor. Pai, eu sei que o teu povo é um povo fiel, Senhor. Pai, eu sei que o teu povo, a tua igreja, Senhor da glória, Pai, oh, Senhor, zela pelas tuas coisas, Senhor da glória. Te põe em primeiro lugar, Senhor da glória. Pai, eu sei que a tua igreja é uma igreja perfeita, Senhor. É uma igreja, Senhor da glória, onde as pessoas, Senhor da glória, te amam com grande profundidade, Senhor da glória, te amam acima de todas as coisas. Esta é a tua igreja, Senhor, a igreja cheia de unção, a igreja cheia de poder, a igreja que te ama, que te adora em espírito e em verdade, a igreja que te busca e te deseja, oh, Senhor da glória, e te espera como o noivo, Senhor, como a noiva espera, Senhor, o noivo, Senhor. Nós esperamos por ti, Senhor da glória, Pai. Então vem, Senhor. Então vem sobre o teu povo. Então vem, Senhor, nos alegrar. Então vem, Senhor da glória, ministrar sobre as nossas vidas, hoje e amanhã, para a glória do santo nome de Deus. Papai, Papai amado, eu abençoo a tua igreja, Senhor. Eu abençoo essas vidas que me ouvem com o poder da tua palavra, com o poder do teu Espírito, com o poder de Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus.